de pensionistas neste regime especial de comparticipação de medicamentos e, portanto, nós compreendemos as vossas propostas, acompanhamos algumas das vossas propostas, mas não podemos esquecer o que é que está já plasmado no regime especial. Fazendo uma análise apenas à população pensionista com os dados que temos, a taxa média de comparticipação para os utentes pensionistas é de 76%, não considerando o reembolso dos 50% do complemento solidário de idosos que ainda acrescenta. Portanto, senhoras e senhores deputados, temos aqui um regime geral de comparticipação que não é o perfeito, que não é o melhor de todos, mas é o possível. Todos nós gostaríamos de dar tudo a todos, mas infelizmente não é possível. Mas entendemos também que é uma contrapartida significativa para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Temos também a obrigação de chamar a atenção e de trazer alguns elementos para reflexão do seguinte. Estas medidas propostas podem visar a dispensa de medicamentos gratuitos e pode ter aqui um incentivo à aquisição excessiva que pode até induzir no desperdício. Por outro lado, também gostaríamos de salientar que pode também incentivar, isto são tudo alertas que estamos a deixar, não quer dizer que isto se possa refletir no impacto das vossas medidas, mas são importantes refletir. Pode incentivar o abuso do mecanismo de comparticipação a 100% e, por exemplo, a prescrição para outras pessoas indevidamente. E pode também ter um potencial motivo de fraude. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que me apraz dizer no final da minha intervenção é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que as medidas e a legislação existente colmata na sua maioria os problemas aqui em discussão. E também quero aqui realçar outros apoios que são dados, quer ao nível das autarquias locais, quer ao nível da ação social, que funciona em rede, que faz um trabalho notável ao nível das autarquias locais e também as organizações não-governamentais, como a ABEM, podemos também deixar aqui bem claro que estamos ao lado destas populações, mas que há muitos mecanismos para colmatar e combater estas necessidades. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD é sensível à matéria hoje em discussão. Sra. Deputada Joana Lima, o regime de comparticipação que aqui falou não resolve o problema dos portugueses mais desfavorecidos. Conhecemos bem a realidade de muitos milhares de portugueses anónimos, em particular os mais idosos, que têm dificuldade em comprar os medicamentos que lhes são prescritos. Em 2019, vários estudos referiam que 1 em cada 10 portugueses deixavam de comprar medicamentos prescritos pelo médico por falta de dinheiro. Mas este problema tem vindo a agravar-se neste tempo de crise que o país atravessa. Propostas que visam a comparticipação integral de medicamentos para mais em universos e contextos não delimitados devem ser encaradas com sentido de responsabilidade. Consideramos necessário olhar para este problema do acesso a medicamentos por parte das populações mais desfavorecidas com o necessário equilíbrio que este tipo de medidas têm sobre a despesa pública, a qual cada vez mais enfrenta sérios riscos de insustentabilidade. Cabe-nos, por isso, encontrar a harmonia legislativa para uma justa intervenção do Estado, o equilíbrio das contas públicas e a necessária solidariedade para com os casos mais flagrantes de pobreza estrutural. É preciso a responsabilidade do projeto de resolução do CDS, que votaremos a favor, embora com reforço dos critérios de atribuição e a necessária clarificação da metodologia a implementar. E não podemos cair na demagogia fácil do projeto de lei do PCP, que votaremos contra, onde, sem critério e sem avaliação de custos, se promete tudo a todos. Tudo para todos é a velha cantiga das esquerdas, em que cada vez menos pessoas vão caindo. Os portugueses já perceberam que se fosse tudo para todos, não sobrava nada para ninguém. Uma ilusão bonita, quase idílica, mas sem sustentação. Uma vigarice, portanto. Aliás, a este respeito, quem não se recorda daqueles famosos outdoors que o Partido Socialista utilizou na campanha legislativa de 2009, nos quais propagandeava que o governo de José Sócrates tinha dado genéricos gratuitos aos idosos com menores rendimentos? Já não se lembram? Aqui está ele. Foi a 18 de março de 2009, pouco antes das eleições legislativas, que o Primeiro-Ministro José Sócrates prometeu nesta Assembleia o reforço da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos genéricos para os pensionistas com pensões inferiores ao salário mínimo. E na altura, muitos dos senhores deputados do Partido Socialista, alguns ainda aqui presentes, bateram palmas com afinco. E a verdade é que o Partido Socialista aprovou mesmo essa gratuitidade através do Decreto-Lei 129 de maio de 2009. Na altura, piedosamente, o Partido Socialista afirmava que se tratava de um novo e merecido apoio do Estado Social aos idosos como nós posses. O problema, senhores deputados, é que vencidas as eleições legislativas pelo Partido Socialista, o governo do Partido Socialista revogou imediatamente o referido diploma, argumentando que os custos dessa gratuitidade eram excessivos. Porque recordo este episódio pouco dignificante da governação Sócrates. Apenas por respeito aos nossos idosos, que não merecem ser usados na luta política, dando-lhes o que não se lhes pode garantir. O PSD é e sempre será um partido responsável pelo que não prometemos tudo a todos. Tenha calma, Sra. Deputada, não esteja nervosa. Conhecemos as dificuldades que milhões de portugueses enfrentam. Sabemos bem que as despesas das famílias com a saúde estão a aumentar. Não ignoramos também a total falência da política do Governo relativamente aos medicamentos genéricos, cuja cota de mercado em unidades se encontra estagnada praticamente desde que o Partido Socialista voltou ao Governo há já 6 anos. Senhoras e senhores deputados, acreditamos também que não é com medidas populistas que se resolvem os problemas dos portugueses e, acima de tudo, não abdicamos de defender a sustentabilidade do sistema de saúde sob pena do colapso. A matriz social-democrata acolhe integralmente a necessidade de introduzir mais justiça social no que concerne ao acesso aos medicamentos. A vertente humanista do PSD faz-nos valorizar princípios como a justiça e a solidariedade. E a vertente personalista faz-nos olhar para os desequilíbrios sociais com vontade de procurar, a cada momento, superar as desigualdades e as injustiças sociais. Não pode alguém, por ser pobre, deixar de aceder a algo tão fundamental e precioso como um medicamento. O PSD está presente neste debate. E o PS? Estará refém das opções do Governo, como as têm vindo a ser recentemente tomadas na TAP ou no Novo Banco? Ou estão opções que estão a condicionar as finanças públicas, a economia, o apoio às empresas e os apoios sociais do Estado? Certamente, nós não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Machado, permita-me que me dirija às suas palavras. O Sr. Deputado reconheceu, foi muito sensível, reconhece que existe, de facto, portugueses que não têm condições económicas para aceder à compra da medicação, mas depois defende aqui muito claramente aquilo que nos separa. O senhor defende aqui o princípio do utilizador-pagador. Quem tem dinheiro compra a saúde, quem não tem dinheiro aguenta-se com a doença, se puder. É isto que o senhor defende, enquanto que nós, para nós o que vale e o que defendemos é que o acesso à saúde deve ser independentemente da sua capacidade económica. Não é a nossa carteira que defende se temos ou não direito a aceder à saúde. É o direito que o Estado deve garantir e assegurar, e é essa preocupação que o senhor não tem. Por isso nós trazemos aqui um projeto de lei absolutamente distinto e que, quantos de nós, senhor deputado, e senhores deputados, quantos de nós não conhecemos utentes que vão à farmácia e pedem ao farmacêutico para lhes dizer o que é que podem deixar de comprar porque precisam de comprar comida também? Quantos de nós não conhecemos pessoas que não vão às consultas médicas só porque sabem que quando vêm de lá vêm com uma receita que não têm a capacidade para comprar os medicamentos? E aqui fechamos e viramos as costas a isto. É isto que os senhores defendem. Por isso nós defendemos que existe e é preciso calcular. Existem utentes mais vulneráveis, os mais de 65 anos, as pessoas com doenças crónicas, que nem têm a mesma disponibilidade para o trabalho que têm as outras, porque são portadores de doenças crónicas, mas também as famílias carenciadas. E para terminar, permitam-me que dirija à senhora deputada Ana Rita Bessa. É preciso acautelar uma coisa, senhora deputada, é que o Estado tem que ter a possibilidade...
É o tempo também, senhor deputado.
O Estado tem que ter a possibilidade de adquirir a medicação a preços mais justos e não darmos
porque não vale aquilo que é os interesses da indústria farmacêutica. E é isso que é a nossa preocupação. Através de uma compra centralizada, o Estado tem outras condições para adquirir medicamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os contributos dados, dizer que, do ponto de vista do CDS, assim aconteça que o projeto deixa a especialidade, já saberemos em breve. Teremos toda a abertura para afinar a sua execução e aquilo que é recomendado. Na verdade, o que nos importa é garantir que os idosos em situação de carência, e é importante fazer esta distinção, já lá vou, têm efetivamente forma de comprar os medicamentos que lhes são prescritos e sem que para isso tenham que esperar pelo reembolso, que nos parece um óbice grande das atuais medidas. Senhora Deputada Joana Lima, a questão não é a taxa média de 76% com participação para todos os idosos. É de 100%, é de ser de 100% para aqueles que precisam, que são efetivamente desfavorecidos. E isso é uma grande diferença na maneira como nós entendemos que se deve distribuir e alocar as verbas para esta finalidade. Senhor Deputado João Dias, de facto nós temos uma distinção grande entre a proposta do CDS e a proposta do PCP. Discordamos do princípio da proposta do PCP, porque não é a idade que determina a condição de pobreza, também não é a situação de saúde que determina a condição de pobreza, e medidas universalistas, como a que o Sr. Deputado propõe, acabam por ser socialmente injustas e desnecessariamente onerosas para os contribuintes e, de alguma forma, até alimentar os ditos bolsos da indústria farmacêutica que o Sr. tanto se preocupa. O projeto de lei do PCP permitiria, se fosse aprovado nestes termos exatamente, e sem querer fulanizar, mas apenas para ilustrar, que pessoas que os senhores tanto se queixam de já nos terem levado tudo, como por exemplo o senhor doutor Ricardo Salgado, também levasse os medicamentos de graça na farmácia. Eu acho que o senhor percebe que isso é uma consequência indesejável dessa política universalista que o senhor deputado defende. E por isso sim, é necessário impor uma condição de recursos para podermos alocar recursos escassos àqueles que realmente precisam para prescreverem, para aviarem as receitas prescritas na farmácia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora no ponto 3, que diz respeito ao impacto ambiental, ao regime jurídico de avaliação do impacto ambiental. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que tem uma iniciativa legislativa.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na reta final desta experiência cívica enriquecedora de representar eleitores, os seus valores e mundo e visão, no último debate em plenário em que tenho o privilégio de participar, trazemos a debate duas iniciativas legislativas que pretendem dar resposta à voracidade de dilapidação de recursos naturais em curso no nosso país. No Algarve, a seca que assola esta região há anos obriga populações de alguns concelhos a dependerem de autotanques para terem água potável, já que a chuva que tem caído não tem sido suficiente para repor as reservas subterrâneas. Os cientistas dizem-nos, de forma inequívoca, que um dos impactos das alterações climáticas no sul de Portugal será a desertificação do território e, no que à produção agrícola diz respeito, deve o país adaptar-se com cultivos de sequeiro ou menos dependentes de grandes quantidades de água. É lógico, se há seca, se há pouca água e nos dizem que vai haver ainda menos, a única atitude responsável é poupar este bem essencial e usá-lo de forma criteriosa e eficiente. Mas o que está a acontecer é precisamente o contrário. Temos assistido à proliferação de plantações em regime hídrico intensivo, situação incompatível com a crescente escassez de água. O cúmulo da má gestão e dilapidação dos recursos naturais e da total impunidade é constatarmos que no Algarve e no Alentejo, na terceira década do século XXI, instalam-se plantações intensivas cujo abastecimento do sistema de rega permite a captação de um volume anual total de água que não é suficiente para cobrir as necessidades das plantações. Este é o retrato de Portugal, qual República dos Abacates. A CAP manda, a Ministra da Agricultura obedece, o Ministro do Ambiente assobia para o ar, o Ministro das Finanças paga para poluir.